Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começando mais um Morning Call, agora na presença do Álvaro. E aí, Álvaro?
E aí,
Luquinhas,
e aí, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo, poxa. Quer dizer, tudo não tá tão ótimo assim. Poderia estar com um pouquinho mais de sol, poderia ter menos casos de coronavírus, menos volatilidade no mercado, mas isso não dá para esperar muito, que essa vai ser a tendência. Muita volatilidade em 2022.
Eu já ia falar, pô, bolsa semana passada caiu, o dólar subiu e você tá falando que tá tudo bem? Aí não, né?
Não, positividade, né?
Entendi. Vamos tá pensar chegando. Positivo.
Exato. Tá
bom. Bom, pessoal, brincadeiras à parte. Lembrando, Gerson volta amanhã com vocês, então fiquem tranquilos. O mais importante é que voltamos com a programação normal, morning call, sala e fechamento de mercado. Tudo de novo, tudo online. Então, 8h30 morning call, 9 sala, 6h30 fechamento de
Exatamente.
Mercado, enquanto o pregão se estender até as 6. Bom, Álvaro, semana passada, vamos fazer aqui recapitular a semana passada. Semana passada a gente teve o Ibov, mais uma vez, como eu já antecipei, fechando negativo, uma semana que até melhorou ali nos últimos dias, a gente teve até uma puxadinha, mas assim, tá difícil, né? Dólar estressando, chegando próximo aí, cada vez mais próximo dos 5,80, o índice brigando aí com muita força para se segurar acima dos 100 mil pontos, mas as apostas para que tenhamos mais uma, digamos assim, dessa vez não uma festa, né? Não uma situação muito positiva, mas que a gente chegue ali nos 100 mil pontos é muito grande.
Pois é, acho que semana passada acho que o principal evento que pode ter drivado um pouco o mercado ali foi a ata do FONC, né? O Copom lá dos Estados Unidos. E trazendo ali uma preocupação maior dos mercados e do próprio Banco Central americano em relação ao cenário de inflação e ao que está acontecendo com a atividade econômica dos Estados Unidos. Inclusive, na sexta-feira teve payroll, né, o tão falado payroll que mexe bastante o mercado, veio com uma abertura de novos empregos bem abaixo do que era esperado. No entanto, os salários vieram muito mais altos que o esperado. De uma certa forma, corroborando o cenário ali do Federal Reserve, onde diz que os salários estão muito mais pressionados do que deveriam, pelo menos. Quando você olha, tem o Employment Cost Index, que é o índice de custo de empregar funcionários, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, e esse indicador está numa máxima dos últimos 10 anos. Então isso mostra o quanto a inflação está pressionando não só bens e serviços, mas também, claro, preços, né, os salários dos funcionários. Isso está preocupando os Estados Unidos, e aí o mercado, o que faz? Começa a não mais questionar quando é que vai acabar o tapering, porque isso já é um papo do passado, já foi, né? Claro, ele vai terminar agora entre fevereiro e março, mas isso no debate econômico dos mercados já foi. O que está acontecendo agora é quando os Estados Unidos vai começar a aumentar juros, quantas altas serão, em qual ritmo e quando que vai começar a desinchar o balanço do Federal Reserve, né? Ou seja, o Fed começar a fazer um movimento contrário, né? E aí isso, claro, vai dar muita volatilidade e papo para o mercado financeiro. Inclusive hoje, eu já vi que o Goldman Sachs já colocou que espera assim, 4 altas de juros para o Fed Fund Rate, né? Que é a Selic lá dos Estados Unidos, que deve então cada vez mais retirar liquidez do mercado, e isso ser um cenário mais desafiador para emergentes.
Bom ponto, até lembrando que semana passada foi um negócio engraçado, né? Porque assim, o ADP veio o dobro do esperado e o payroll ele veio metade do esperado.
Exato,
né? Então foi, o número ali era 400 nos dois, um veio 807, o outro veio
190,
alguma coisa do tipo. Bom, então já traçamos aí o cenário da semana passada, por enquanto eleições por aqui ainda não fazem, digamos assim, tanto preço.
Exato.
Mas cada semana que passa, agora vai ficar
essa mais próximo, semana, né? A gente já está vendo ali algumas casas de pesquisa política já colocar no TSE as suas indicações de quando vão lançar novas pesquisas. Se não me engano, a gente tem umas 2 ou 3 pesquisas eleitorais para essa semana. Isso deve ser algo muito, né, seguido e comum. Isso sim pode começar a dar mais volatilidade no mercado. Mas, claro, como você bem colocou, isso vai ser, acho que, mais comum lá em março, abril, quando o assunto estiver um pouco mais quente. Agora, o Congresso está em recesso, né, então está todo mundo voltando às atividades. Na política, acho que estão esquentando os motores. Janeiro ainda não vai ser um mês assim tão agitado, creio eu.
Bom, tomara. Bom, volatilidade ao longo do ano, isso aí já é dado, né, Álvaro? Acho que dificilmente
Exato.
A gente não vai ter volatilidade esse ano. E só trazendo um pouco do que está acontecendo lá fora. A gente pega agora, dá uma olhada aí, os títulos de 10 anos dos Estados Unidos a 1,700 e 71, praticamente estável, 0,11 de alta. O DXY também, que é o dólar, versus aí uma cesta forte de moedas, subindo 0,16. Petróleo praticamente estável, 0,10 de queda para o Brent, que é o preço de referência ali, que é o para Petro. Futuros norte-americanos também todos em queda, Dow Jones 0,04, ou seja, estável, 0,16 de queda para o S&P e 0,39 para a Nasdaq. O VIX chegando na casa dos 20 pontos, subindo 6,56, chama um pouco de atenção, ainda em patamares relativamente baixos ao que a gente já viu lá atrás, mas claro que o VIX subindo chama a atenção. Europa opera nesse exato momento também todo mundo no negativo. Eurostoxx cai 0,41, França 0,34, Alemanha também 0,34 e o Reino Unido cai 0,09. China fechou levemente positivo, Xangai fechou com alta de 0,39, Japão 0,03 de queda. E o Bitcoin nesse momento também, até o Bitcoin está estável, está todo mundo tranquilo, todo mundo parado. O Bitcoin cai 0,12, né?
Eu acho que esse tranquilo com viés um pouco mais negativo dos mercados tem muito a ver com o avanço da Omicron em vários lugares do mundo, né? Inclusive, estava olhando hoje aqui em alguns sites. Na China, já teve agora o primeiro caso numa cidade portuária de Tianjin. Não sei se essa é exatamente a pronúncia correta. No meu chinês não está muito em dia, mas eu acho que é mais ou menos isso aí. E isso acaba preocupando, né? Porque o potencial de infecção da Omicron é muito grande. Se isso pegar na China, isso pode drivar ainda mais negativamente as expectativas econômicas, que na China já está declinante. Ou seja, a China está tendo que fazer política monetária na contramão do mundo. Enquanto todo mundo está aumentando os juros, a China está querendo reduzir um pouco mais, para justamente melhorar as expectativas econômicas que não eram tão boas. Com a Omicron por lá, isso pode piorar um pouquinho e impactar outros indicadores. E aí quando a gente pega, por exemplo, na Alemanha, já começou algumas restrições mais fortes para bares e restaurantes também por conta da Ômicron. Então acho que vai criando ali um clima desfavorável para os mercados por conta da Ômicron. A gente não sabe até quando isso vai acontecer, mas o que está acontecendo no Brasil em novos casos também está acontecendo em outros lugares, como Estados Unidos, Alemanha e China.
Né? É uma situação mundial aí, né, Alan? Não uma situação exclusivamente local. Bom, até trazendo já um outro ponto em relação à China, você estava falando aí, além disso, ainda teve aqui, ó, a incorporadora Shimao Group colocou à venda todos os seus projetos residenciais e comerciais e está à procura de um comprador. Depois da Evergrande,
exato.
Mais um aí. Então, um sinal de alerta para o mercado imobiliário chinês. Chama atenção, vamos lá, né? Vamos ver o que acontece. Hoje a agenda não tem muita coisa, né, Álvaro? Acho que
agenda fraca, Estados Unidos. Pelo menos do lado lá fora. O que essa semana vai ter de mais importante, na minha avaliação, vai ser o CPI, né, o índice de inflação dos Estados Unidos, na quarta-feira. Que esse sim, vai dar um tom mais forte sobre quanto e quando os Estados Unidos vão aumentar juros. Então, quarta-feira, para mim, é o grande dia. Se não me engano, na sexta-feira também tem vendas do varejo dos Estados Unidos, que também vai impactar bastante o mercado, mas, na minha avaliação, o índice de inflação ali na quarta-feira vai ser o principal. Isso falando de mercado internacional, né?
Ah, mas tem mais um ponto. Começa hoje, né? Temporada de resultados nos Estados Unidos.
Ah, sim. Parte corporativa.
São, né? Os motores, daqui a pouco começa por aqui. A gente sempre começa um pouco depois dos Estados Unidos. Os bancos tradicionalmente começam mais cedo. Na sexta-feira tem já. Deixa eu até pegar aqui os bancos, ó. JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup. Então tem aí. Já na sexta-feira, digamos aí, um time de peso. Então, bastante atenção. Por lá, isso também chacoalha, acaba respingando por aqui, né? Mas o que vai chamar atenção, é óbvio, das nossas empresas, são os resultados delas aqui no Brasil. Provavelmente, aí daqui a 2 ou 3 semanas, a gente já deve começar a ter resultados por aqui. Chamando atenção também que em Brasília o ministro da Economia Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, retomam a agenda depois da folga de fim de ano. O Banco Central hoje deve divulgar a carta do presidente justificando a inflação acima da meta em 2021.
É que terça-feira sai o IPCA, né, de dezembro, e aí começa, digamos assim, essas formalidades, né? Toda vez que a inflação fica acima do teto da meta, o presidente do Banco Central, independente ou não, né, autônomo ou não, tem que fazer uma carta justificando ao ministro da Economia o porquê isso aconteceu e quais são as atitudes a tomar para isso não se repetir. Ponto saiu agora o relatório Focus, né, com a expectativa de IPCA para final desse ano, 5,03. Isso é acima do teto da meta de inflação de novo. Então, e sendo que o mercado já está precificando pelo menos 11,75 de Selic, ou seja, mais 150 pontos de alta em fevereiro e mais 100 em março. Será que vai precisar de mais alta em maio para controlar essa expectativa de inflação? É isso que o mercado está se perguntando também.
Boa. E o presidente também disse no fim de semana ser possível que os servidores não tenham reajuste e falou que o refis para pequenas empresas deve sair via medida provisória até terça-feira. Bom, você falou do Covid aqui, ó. O Brasil teve 24.382 novos casos de Covid em 24 horas. O Ministério da Saúde entregará quase 30 milhões de testes de Covid em janeiro, disse o Marcelo Queiroga. E vamos para o cenário corporativo, porque a Vale paralisou parcialmente a circulação de trens e produção dos sistemas Sul e Sudeste por conta de fortes chuvas em Minas Gerais e informou que não houve alteração no nível de emergência em nenhuma de suas barragens. E a Suzano vai pagar aí 1 bilhão em dividendos, dá 0,74 centavos por ação. A Smartfit informou leve alta de 0,9% da base de alunos em dezembro, com entrada de 23 mil alunos, chegando a 3 milhões. E a Pague Menos abriu 48 lojas no quarto trimestre, somando 1.165 unidades no país. A Wilson Sons registrou queda de 5,5% na movimentação de contêineres em dezembro. E aí, só para trazer um pouco do já que a gente está falando aqui de, né, cenário local, corporativo e ações, eu acho que chamar a atenção do que foi na semana passada. Porque assim, quando a gente olha para o Ibov, você fala assim, ah, beleza, o Ibov caiu, o índice caiu 2,32 o índice futuro, o Ibov caiu 2%, o dólar subiu quase 1%. Mas vamos olhar para os setores ali, financeiro e materiais básicos. Materiais básicos foi 0,0, né? 0,06 de alta. Mas o financeiro que ano passado a gente ficava naquela expectativa, putz, alta de juros, as coisas, né? O setor bancário ele tende a melhorar e não sair daquilo, né? A gente via Bradesco, Itaú, quem até que teve uma arrancada interessante ano passado foram os bancos, digamos assim, considerados digitais, os bancos mais novos. Mas os bancos mais tradicionais acabaram não andando. E semana passada, Itaú, Bradesco tiveram uma performance bem positiva e o setor financeiro foi quem mais performou na Bolsa. Então a gente pode falar que o setor financeiro performou 1,39 semana passada e a melhor performance do ano é do setor financeiro.
Pois é,
também
sim.
Só teve uma semana, né?
Então, acho que pode ser um caminho, acho que um ano positivo, né? Porque quando a gente pega da pandemia para cá, os bancos estão devendo bastante frente a outros setores. E com essa alta de taxa Selic, né, você favorece ali uma melhora do spread bancário, uma das linhas de receita dos bancos. Então, isso pode ser favorável também para as companhias do setor financeiro esse ano.
Boa, e aí até um ponto contrário, e aí já falando de inflação, expectativa, talvez até em relação ao que você falou aqui, né, tem uma expectativa de inflação para o final de 2022 acima da meta.
É.
E aí, imobiliário e consumo apanharam de novo. O imobiliário caiu 2 dígitos, 12,26 semana passada. Segue sendo o setor mais volátil, o setor que mais apanha na Bolsa. Uma situação complicada, mas acho que daqui a pouco, né, se a gente... Acho que é aquela questão, né, Álvaro? O quanto que o mercado está precificando uma nova alta de juros, que situação, quando a situação der ali uma... O mercado olhar e fala assim, bom, aqui já chegamos, acho que não tem mais, talvez daqui a gente não precise subir mais juros. Aí acho que começa...
Eu acho que a chance do mercado panicar talvez um pouco mais nesse mercado de juros, que pode chegar aqui em ações, é se a gente tiver um cenário onde fica cada vez mais claro que a gente vai de fato caminhar para uma mudança de política econômica a partir de 2023. Se de fato ficar cada vez mais claro, claro que esse risco já está na curva de juros e no preço dos ativos, mas ficar mais claro que isso vai se efetivar, aí sim acho que o mercado pode estressar um pouco mais. Até lá, essa estrutura de curva de juros, onde juros de curto prazo está mais longo que juros de curto prazo está mais alto que juros de longo prazo, isso não faz sentido, isso tem que se normalizar. Sim. Agora, a normalização vai ser caindo o juro curto ou aumentando o juro longo? Isso que a gente não sabe ainda. Né?
Bom ponto. Bom, o pessoal perguntando se a live vai ficar gravada, fica, a live fica disponível aí durante o dia, então fiquem tranquilos, não necessariamente vocês precisam assistir exatamente agora, mas já aproveito para fazer aqui o nosso pedido para, claro, deixar o like aqui na live, seguir o BTG Pactual Digital também aqui no YouTube, para quem ainda não é inscrito, e também para o pessoal do Instagram mandar aí, né, enviar o Morning Call para outras pessoas. Estamos de volta, A partir de hoje, agora, todos os dias tem morning call, tem pregão, tem morning call. Então fica aí o convite. O pessoal falando que já estava preocupado, que a gente não estava mais pelas manhãs e pelo fechamento de mercado.
Exato. Aqui, não, agora voltamos com tudo aí, pessoal.
Bom, então show de bola. Acho que, de fato, aqui não tem muita... A gente não está com tanta pergunta. Vamos ver se o pessoal tem mais alguma coisa aqui. Álvaro, tem algum ponto que você queira deixar aí mais claro, acho que até chamando um pouco da atenção e até fazendo aqui também nossa propaganda. Carteira semanal fechou a primeira semana do ano positivo, diferente do Ibov, fechou negativo, e também trocamos aí o relatório, está disponível no site do BTG Pactual Digital, na parte de análises, área do trader, e também tem relatório que não falta, né, Álvaro?
Exatamente. Bom, na área macro e de estratégia, como sempre, toda segunda-feira, spoiler macro daqui a pouco aí na... para todo mundo disponível, tanto no Telegram quanto no nosso site na área pública. E também, acho que vale todo mundo que recebeu, teve acesso ao Asset Strategy, nosso relatório mensal de estratégia de investimentos, alocação, está muito bacana. A gente fala um pouquinho ali sobre essas dificuldades de volatilidade que 2022 pode trazer, sobretudo no câmbio. Tem um gráfico ali muito legal, onde compara a volatilidade do câmbio em anos eleitorais e em anos não eleitorais. Aí você vê bem a diferença do quanto a volatilidade pega para a taxa de câmbio, pega para o real, que já está ali bem desvalorizado, pode encostar nos R$6. Isso não quer dizer que é a média, mas pode encostar. Então, todos fiquem muito atentos aí, porque vai ter muita oportunidade para quem gosta de operar câmbio. Né?
Tomara que a gente não chegue nos R$6. Bom.
Parece que vai chegar lá em fevereiro.
Não, faz isso não, não faz isso não. Não faz isso não, Álvaro. Pô, a gente finalmente consegui minha viagem para Disney e minhas férias, e agora você quer que o dólar chegue a R$6. Muito obrigado.
Parece que é nesse período que vai chegar.
Entendi, logo na minha viagem.
É, exato.
Entendi. Então tá bom. Bom, pessoal, queria agradecer a todos aí pela audiência, pelo tempo, pela parceria. Estamos de volta e por hoje é só.
Por hoje é só, agora sala ao vivo e depois fechamento de mercado.
Né? Eu vou correr porque eu vou tomar uma água e aí começar a sala, né? Bom, pessoal, espero vocês. Um grande abraço a todos, até logo. E
isso aí, pessoal. Tchau, tchau.
Falou, pessoal. Tchau, tchau.